Como dizia Mário Quintana, a verdadeira arte de viajar, a gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa. Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantado. A virtude de ser uma mulher independente, que se joga e não tem medo dos desafios, nossa convidada de hoje, Corina Ruiz, realizou seu próprio sonho e ajudou diversas pessoas a realizarem os seus. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, e serei sua companheira nessa viagem que vai começar agora. Seja bem-vinda ao último episódio dessa temporada do podcast Ela Faz o Destino Dela. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, uma iniciativa da CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como, para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E vamos parar por aqui. Junto da CVC, estamos apenas começando essa roda de conversa. Uma pessoa que depois de trabalhar junto com o pai, resolveu seguir seu próprio caminho e adentrar nesse maravilhoso mundo das viagens. Ela está há 32 anos na CVC, possui 7 franquias e já ajudou a realizar sonhos de muitos clientes. Hoje tenho comigo Corina Ruiz. Seja muito bem-vinda, Corina!
Tudo bem? Obrigada. Bom, eu sou loira, de olhos verdes, eu tô com uma parede atrás branca, com um áudiozinho. Pele branca, numa sala fechada.
Eu sou uma mulher branca, sou ruiva, estou com o cabelo preso hoje. Atrás de mim tem apenas uma parede branca e eu estou em um escritório.
Estou muito feliz e vamos lá, vamos para as perguntas.
Antes de a gente começar a desbravar a sua experiência com viagens, se apresenta, por favor.
Bom, meu nome é Corina, eu estou na CVC há 32 anos. Tenho 7 lojas, né, no estado de São Paulo. Tô comprando mais uma agora, depois da pandemia.
Oba! Coisa boa!
Comprando mais uma loja, graças a Deus. E seguindo a vida. Essa é a minha vida dentro da CVC. Já viajei muito, continuo viajando também, que eu acho que é a melhor coisa que tem.
Eu imagino que para você, que trabalha com viagens e há tanto tempo, viajar seja muito além de trocar de CEP. O que, que significa viajar hoje para você, Corina?
Bom, eu todas as viagens que eu fiz, todas, eu sempre voltei diferente. Sempre volto mais calma, mais relaxada, mas eu volto mais carregada de cultura, mais feliz. Então eu acho que realmente a viagem, ela te refaz, né? É como se eu fizesse um backup. Isso pra mim também não importa. Eu já fiquei 15 dias fora, 20 dias fora, 4 dias viajando, um final de semana. Eu sempre volto outra, sempre volto. E sempre volto melhor, tá? Sempre volto melhor. Então acho que as pessoas precisam disso.
Tem algum destino específico que fez quem você é hoje?
Eu tenho dois destinos, assim, que mudaram algumas coisas na minha vida. Eu tenho um destino no Brasil que eu não sei o que eu tenho. Ainda vou tentar descobrir, mas eu não sei ainda o que eu tenho. Eu adoro Salvador. Adoro Salvador. Adoro Bahia. Eu já passei, acho que 4 Réveillon lá. E todo dia 31, eu saio do hotel onde eu tô, vou lá pra Igreja Nosso Senhor do Bom Fim. Não sei se vocês já foram, mas...
Sim.
Quando você chega no dia 31 na igreja, é uma igreja super pequenininha. Em volta dela tem todas as religiões. Então tem o pessoal do candomblé, que vai junto com o padre do católico, e eles se misturam. E ali eles rezam várias missas durante o dia e te benzem. E ali você sai a bênção do padre, depois na hora que você sai, você pega a bênção de uma baiana do candomblé. E aquilo se mistura numa fé única. Então eu falo que todo meu Réveillon eu passo ali, porque realmente eu me renovo com todas as partes espirituais. E Salvador tem isso, né? A gente tá falando de 177 igrejas dentro da capital.
Sim.
Então é um negócio doido aquilo ali. Eu gosto muito do povo de Salvador e eu tenho uma particularidade com a Bahia. E a outra viagem que eu fui foi pra África. Eu fiquei 20 20 dias na África e eu só voltei por causa da minha mãe e por causa do meu marido, senão eu não voltaria não. Eu ficaria lá.
Qual região da África?
Eu fui para a África do Sul. Eu ficaria tranquilamente na África, tranquilamente.
Que demais.
Eu só voltei porque eu tinha essas pessoas aqui, tenho até hoje, graças a Deus. Mas ainda eu liguei de lá para minha mãe e falei, mãe, se eu não tivesse a senhora, eu ficaria aqui, mas eu vou voltar porque o meu amor aí é maior.
Bom, 32 anos de empreender no Brasil. O desejo de abrir uma franquia da CVC veio depois de alguma viagem?
Não. Eu acho que o turismo é um negócio fascinante. Eu digo a você que ter uma franquia da CVC também é um negócio bom, mesmo durante a pandemia, mesmo depois da pandemia. É claro que agora as coisas estão pujantes, então, obviamente, a viagem está vindo com força total.
Sim.
E eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto do turismo, eu gosto de atender meus clientes. Tanto que eu não tenho escritório. Meu escritório é minha loja lá. Eu tenho o meu laptop, eu vou, cada loja eu tenho minha mesinha. E se eu não tenho, eu sempre pego a mesinha que o vendedor está folgando e fico lá naquela mesinha. E eu atendo os meus clientes. Eu tenho cliente que eu fiz a lua de mel, teve o filho, eu mandei o filho pro Beto Carreiro, depois eu mandei pra Disney. Aí eu atendo esse passageiro hoje. É muito louco isso, né?
É muito legal.
Esse filho dele que casou agora, que tá fazendo a segunda lua de mel. É muito bom isso. É muito bom. Eu acho que a CVC é um negócio que eu sou extremamente apaixonada pela viagem, mas também pelas histórias que você constrói dentro dela. Ela, né?
Muito bonito isso que você falou, porque eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. As viagens que a gente faz ao longo da vida contam um pouco sobre a nossa história de vida, né?
Sim, eu reconciliei casamento, eu reconciliei famílias que falaram, Corina, a gente está muito tempo distante, a gente precisa fazer uma viagem, e para onde que a gente vai? Para que a gente fique junto. Então eu fico, cara, vai para isso daqui, que daqui vocês vão ficar todo mundo juntinho. Não é só a viagem, não é só o destino. Viagem não é só o destino. Viagem é reconectar um casamento que não está indo muito bem. Viagem é reconectar uma família. Viagem é uma viagem entre amigas que eu adoro fazer também. Já fiz várias e foi muito bom para elas. Para as minhas amigas também, que eu já fiz várias viagens com as minhas amigas. E que a gente volta com uma amizade renovada mesmo, sabe? Com a certeza de que nessa vida a gente realmente se conectou com uma amiga e que realmente vai durar para a vida toda. Então a viagem não é só o destino, a viagem é tudo que ela vem por trás, né?
Que demais. Mas você falou um ponto aí que beira a polêmica, porque tem viagem que salva e viagem que estraga casamento. Qual é o destino que salva casamento? Que tem destino que também tem os perrengues pra relação.
É, eu acho que não é o destino, acho que aí já é o casamento que já tá na berlinda mesmo. Então ele já vai pra... ou ele vai pra salvar, ou ele vai pra realmente voltar e falar, olha, cada um pra um lado, porque nem ilhas Maldivas resolveu, hein? Não tem o que fazer. Vamos cada um para um lado e tá tudo certo. Não é o destino, é mais o casamento mesmo, né? Quando eu falo em salvar casamento, porque tem um passageiro que volta e fala, cô, obrigada. Era o que faltava pra gente poder se fortificar um pouco. Mas eu já também tive casamento que falou, puta cara, não deu certo. Depois daquela viagem que você vendeu, a gente acabou se separando. Também tem isso, tá? O que também não é ruim, né?
Não, claro que não. Porque é o final feliz às vezes, né?
Cada um se conectou com o seu caminho, né?
Agora, Corina, fala que tem casamento que nem as Maldivas salvam é bom demais. Você tem que ter uma placa.
É, nem Maldivas salva. Eu falo pros meus passageiros, cara, tem casamento que nem você pode ir pra Ilhas Maldivas, ficar naquele bangalô maravilhoso, que hora que você volta e fala, cara, cada um pra um lado mesmo, porque isso aqui não deu resultado nenhum. Foi muito bom, conhecemos Maldivas, mas gastamos uma fortuna, mas cada um pra um lado.
Ai, muito bom. Maldivas também é um destino que divide, tá? Nas pessoas que eu conheço. Eu nunca fui, mas tem gente que ama e tem gente que fala que é hiperestimado. Mas tenho certeza que é uma delícia. Então eu queria saber de você se você acha que tem algum destino que é subestimado pelas pessoas, que você queria vender mais pacote pra esses lugares.
África do Sul é um destino subestimado, porque todo mundo acha que é um lugar horrível. Cara, é fantástico aquilo. É maravilhoso. Eu tô falando do povo, eu tô falando da música, eu tô falando da gastronomia, tô falando do acolhimento, tô falando da beleza, tô falando da conexão com os bichos. É absurda. E culturalmente, é um lugar Eu fiquei um dia na prisão do Mandela, eu não sabia de toda a história do Mandela, eu passei em frente à casa do Mandela. Culturalmente, é o primeiro lugar que fez o primeiro transplante do coração. Então, assim, é um negócio forte demais, mas todo mundo meio que subestima, né? Cara, você não sabe o que você tá perdendo. É um país maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O safari é impagável, é impagável.
É, inclusive, um dos lugares que eu quero muito conhecer. Minha viagem dos sonhos, inclusive, é a África do Sul.
Vai, vai.
Junto com o Tóquio.
Vai, porque vale a pena.
Não, eu quero muito. Quem sabe não fecho com você, Corina. Isso aqui é um podcast, mas também é um...
Pode fechar, que eu conheço tudo. África do Sul, sim.
Fala de mulheres especificamente. Quais são os destinos que são mais populares hoje e quais os destinos que você acha que as mulheres vão mais seguras também?
Olha, eu tenho 32 anos de CVC. Isso muda muito, tá? É muito cíclico. Eu sou da época onde minha mãe, as nossas mães se enviuvaram, né? Os maridos morreram e elas começaram a descobrir as viagens.
Sim.
Eu lembro muito bem disso. Então elas começaram a ir para Caldas Novas, elas começaram a ir para Fortaleza, para Natal, com muito medo, tá? Porque elas não tinham nunca saído de casa. E eu lembro dessas excursões que a gente apelidou na época de terceira idade. As viagens da terceira idade dentro da CVC. E eram só mulheres. E tinha os homens também que iam, que também ficaram viúvos, que se separaram e que não queriam mais casar. E a gente começou a fazer esse grupinho. E eu lembro que começou assim, ó. Ia para um hotel fazenda. Do hotel fazenda, puta, a gente pode pegar avião. Então vamos para Caldas Novas. E depois elas começaram a entrar em outros destinos. Depois veio uma época das mulheres que não queriam casar.
Uhum.
E não queriam ter filhos e queriam entrar para o mercado do trabalho. Essas mulheres começaram a fazer viagens também assim, Cancún, Aruba, Punta Cana, que eram umas coisas mais tops da época, sabe? Que era um pessoal mais novo. E que eram essas mulheres que começaram a era do empoderamento, né? E hoje, eu vou te falar, eu tenho mulher que vai lá sozinha e quer ir para Machu Picchu. Sozinha ela quer. Então ela quer desbravar um roteiro mais exótico. Eu tenho mulheres que vão para África sozinha, para Machu Picchu sozinha, que são destinos mais diferenciados, entendeu? Então hoje a gente está entrando nessa fase, assim, dessas mulheres que perderam totalmente o medo. E eu tô também já com a geração da terceira idade, mas indo para a Europa, indo para a Itália. Quando eu falo, olha, ela falou, não, pô, Caldas Novas já foi, agora a gente quer ir pra Itália, a gente vai... Então, assim, mudou muito isso. Eu tô com uma mulher de 60 anos desbravando a Califórnia, sabe? É um negócio doido, eu amo. Quando elas chegam na loja, eu fico, gente, não acredito nisso. E elas falam, pô, nós vamos. Ela tem 68, eu tenho 72, e nós vamos desbravar a Califórnia inteira. Então, assim, elas vão no médico, elas compram uma meia, entendeu? Por causa de muito tempo no avião. O médico dá no remedinho pra ir dormindo, elas vão toda preparada, cara, é um negócio, então assim, elas aprenderam a viajar, né?
É muito legal isso que você tá falando, porque a gente vive numa sociedade extremamente etarista, né, em que a partir de uma certa idade, a sociedade quase não quer mais ver pessoas mais velhas, porque quando você vê uma pessoa mais velha, é um pouco do espelho que mostra que a gente também vai envelhecer. Então, em uma sociedade que quer excluir as pessoas acima de, sei lá, 70 anos, você tá dando mais vontade delas viverem. Você enxerga isso nesse momento que a gente tá vivendo? Você acha que o envelhecer também mudou? Ainda inclui muitos sonhos, como o sonho de viajar?
Sim, e não sou eu, não. É elas mesmo que não querem envelhecer, não. E elas estão totalmente preparadas. Eu falei, olha, como é que vocês estão com a vacinação, com a documentação? Pô, tá tudo certo. Meu médico deu isso, tá tudo certinho, pode colocar. Então, assim, eu fiz a minha última viagem que eu fiz, foi pra Itália, e eu fui na classe executiva. Tinha duas senhoras do meu lado. Elas me deram um baile. Sabe o que é baile? A gente estava na executiva, elas entraram, pegamos o voo, quando foi umas 10 horas, a gente jantou, 11 horas elas entraram no banheirinho, saindo de pijaminha delas, e eu lá com a minha roupa toda amarrotada, e olha que eu sou viajada, hein? Elas voltaram toda de pijaminha, deitaram, colocaram a meia candle delas. No dia seguinte, eu toda amarrotada, elas entraram no banheiro umas 7 horas. A gente pousou, era umas 9 e pouquinho. Elas trocaram de roupa num cabidinho pequenininho que se armava o cabidinho. Então, assim, eu tô falando de duas senhoras de 70 anos. Duas viúvas que os maridos deixaram bem de vida e elas estavam indo pra Itália pra rever parente e tal, não sei o quê. Então, assim, eu falei, cara, eu tô totalmente despreparada, vou ter que conversar com vocês mais vezes, assim. Vamos tomar um café aqui em algum lugar em Roma, porque eu preciso aderir um pouco mais de experiência. Mas elas totalmente preparadas. Que com uma demais. Malinha de mão e desceram toda alinhada, eu com a minha roupa amarrotada, sabe? E elas todas alinhadas, assim, aprendendo a viajar com elas. Então, elas mais ensinam e elas estão querendo ir viajar, tanto as de 20, quanto as de 30, 40, 50, 70, estão indo.
Nossa, eu amei ouvir isso.
E a gente apoia, né? Eu apoio, eu ajudo. E tem as que estão indo com medo, eu fico, cara, vai, não tem problema nenhum. Primeiro porque com a CVC, você tem toda a segurança no destino, né? A gente está falando de uma empresa que vai fazer 50 anos agora e toda a segurança. Então, todos os destinos eu tenho uma base. Qualquer coisa eu aciono a base vai lá e ajuda essa cliente, né? Então, isso dá uma maior segurança também.
Claro. Corina, eu acho incrível isso que você está falando, porque na minha experiência, ainda muito jovem, mas ter sempre uma viagem em vista é uma coisa que me dá um ânimo na rotina. E eu acho que quando a gente está vivendo, às vezes, muitas vezes, no automático, né? Nessa rotina atribulada que a gente tem, as viagens são muito de uma recompensa pelo que a gente faz. Esse é o último episódio dessa primeira temporada dela Faz o Destino Dela. E eu queria que você deixasse aqui um recado final para as mulheres viajantes e ouvintes do nosso programa.
Eu faço duas por ano. Eu faço uma nacional e faço uma inter. Agora eu tô programando a minha de Toscana e Costa Amalfitana na Itália.
Ai, que delícia.
Vou fazer de cá. É, eu quero comprar um chapéu, porque o meu sonho era fazer esse trajeto da Costa Amalfitana com um chapéu gigante. E eu acho que esse é o ponto, é você conseguir realizar seu sonho e você programar isso, porque a gente costuma não programar. A gente programa tudo na nossa vida, né? Mas a gente precisa começar a aprender a programar a viagem. E não é só a viagem, é o seu sonho mesmo. Eu quero isso, isso, isso. E você conseguir realizar isso. E viagem, para mim, é o que eu falo, é o meu backup. É quando eu faço o meu backup, é quando eu volto renovada, eu volto refeita. E não importa se é 2, 3, 4 dias. Eu fiquei 4 dias agora em Foz do Iguaçu. Eu amei Foz do Iguaçu. E toda vez que eu vou em Foz do Iguaçu tá diferente. O aeroporto tá gigante. Eles fizeram uma reforma do aeroporto. Que quando eu desci em Foz, eu falei, gente, acho que nós descemos o aeroporto errado. Falei, não é o aeroporto de Foz. Eu falei, cara, nós pegamos. Estamos em Foz mesmo. E assim, um aeroporto totalmente refeito, internacional, lindo, maravilhoso. Fiquei 4 dias lá, voltei refeita. Então, eu acho que a viagem, para mim, ela me reconecta e me refaz. Eu volto realmente mais feliz, mais inteira, com mais cultura, porque você aprende em cada viagem, né?
Demais.
Então, é isso.
Corina, foi um grande prazer conversar com você. Muito, muito, muito obrigada.
Obrigada, obrigada mesmo. Também foi para mim. Obrigada.
Mas muito obrigada mesmo por ouvir esse podcast e de ter nos acompanhado nessa jornada. Esse foi o último programa mais dessa temporada. Espero que você tenha adorado tanto quanto eu essa história incrível da Corina. Agora, se você lembrou de alguma experiência que teve similar, deixa um comentário pra gente nas redes sociais do CVC. Vai na postagem do podcast, comenta lá, que eu vou adorar saber o que você achou. Nos vemos na próxima temporada com mais histórias incríveis pra vocês. Lembrando que o podcast Ela Faz o Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo do CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento por meio de um papo profundo e leve entre nós mulheres. Música